As notícias na ERC, edição de Vítor Melendez.
O Conselho de Abrantes voltou pelo segundo dia, nesta quinta-feira, a ser o mais quente do país, com os termómetros a chegarem aos 38,3 graus. O distrito de Santarém tem sido, sem dúvida, o território onde há registro para os valores máximos mais altos, neste caso com Santarém a chegar aos 37,7 e Tomar aos 37,6, números recolhidos então pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Recorde-se que o aviso amarelo, devido à persistência de temperaturas altas, continua ativo até esta sexta-feira, dia em que os termómetros também irão aproximar-se dos 40 graus. Apesar deste quadro atmosférico, não está em causa uma onda de calor. Porém, todos devem ter em consideração um conjunto de regras para lidar com as máximas aproximadas aos 40 graus, em especial os mais novos e os mais velhos. Hertz falou com Maria dos Anjos Esperança, da Unidade de Saúde Pública, que chamou a atenção ainda para alguns sinais que devem servir de alerta e que devem levar as pessoas a procurar assistência médica de imediato.
A Unidade de Saúde Pública está sempre à disposição para qualquer esclarecimento e para articular com as forças de segurança, com a GNR, com a PSP, em caso de alguém necessitar da nossa ajuda. Há uns sinais de alerta em relação ao calor e em relação àquilo que o calor pode estar a provocar numa pessoa. E os efeitos nefastos do calor são realmente grandes e podem ser muito graves. Se a pessoa se começar a sentir uns suores intensos, uma fraqueza muito acentuada, a pele fria e pálida, a pulsação acelerada, portanto, o batimento do coração acelerado, ou vómitos, ou estar mal disposta, deve contactar os serviços de saúde, ou pode ligar e deve, se tiver o seu telefone ao pé de si ou o seu telefone em casa, ligar para a linha de saúde 24, que é 808-24-24-24, o número é fácil, não custa a memorizar, porque lá seriam dadas de imediato as indicações do que deve seguir, se ir, se não ir ao hospital. Se for ao hospital através da linha 24, já sabem que a pessoa vai chegar, portanto há que ter sempre à mão este número para qualquer necessidade que tenham.
Os concelhos de Mação, Sertém e Vila de Rei foram inseridos num projeto de recuperação e transformação territorial criado pelo Governo para auxiliar na recuperação destes municípios fustigados pelos incêndios ao longo dos últimos anos. Num comunicado, o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural afirma que o objetivo do plano é recuperar a área ardida e ativar a gestão agroflorestal destes concelhos com um grupo de trabalho coordenado pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, com representantes dos Ministérios da Agricultura, Adjunto e da Economia, do Planeamento, do Ambiente e da Transição Energética, também da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais, dos três municípios da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e das organizações de produtores agrícolas e florestais da região. A ERTES esteve à conversa com Vasco Estrela, o presidente do município de Mação, que referiu então os objetivos para já do projeto, que está ainda numa fase de criação.
É um momento importante, uma vez que significa o compromisso político da parte do Governo em realmente desenvolver um plano nesta área, tão fundamental para nós, tão estratégica para o nosso concelho e para os concelhos vizinhos, diria mesmo para grande parte desta nossa região. Como é bem sabido, há muitos anos que reclamávamos uma oportunidade de pôr em prática aquilo que temos vindo a defender. E, portanto, este é um primeiro passo, ainda muito, muito, muito pequeno, mas fundamental, não é? No sentido de criar um grupo de trabalho para apresentar uma proposta até 30 de abril de 2020 que seja conducente à efetivação daquilo que todos nós desejamos. E, portanto, dito isto, congratulo-me com a decisão do Governo de reconhecer a especificidade desta região, em particular deste concelho, que tem mais de 90% da sua área florestal ardida, e portanto esperemos agora que com o trabalho de todos seja possível alcançar os objetivos que este despacho preconiza. Neste momento o que está em discussão, ou o que estará em discussão, é tão só a criação desta comissão para que possa estudar e apresentar propostas até abril de 2020. Portanto, é importante, por si significa o empenho político por parte do governo, por parte das autarquias, de outras entidades públicas, no sentido de encontrarmos caminhos para resolver este dramático problema do nosso país. Agora, evidentemente, vamos para uma mesa de negociações, de discussão, seguramente outras pessoas terão também ideias válidas, e portanto a discussão nasce à luz e esperamos que o contributo de todos seja possível encontrar as melhores soluções. Agora, efetivamente, o município de Nação tem um grande investimento nesta área, quer em termos materiais, quer em termos imateriais, nomeadamente por parte do trabalho que o engenheiro Louro tem desenvolvido, no sentido de pensar, de estudar, de motivar as pessoas para soluções diferentes daquelas que têm vindo a ser feitas e que nos conduziram a este resultado que está à vista de todos. E, portanto, vamos nos empenhar de uma forma muito forte nesta matéria para encontrarmos aqui as melhores decisões.
Este processo não põe de lado todas as outras reivindicações que o município tem vindo a fazer nos últimos tempos em relação aos fogos e aos apoios ao Conselho?
Não, evidentemente não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E, portanto, nós nestas questões temos de saber distinguir os planos. Uma coisa foi aquilo que aconteceu em 2017, também em 2019, neste caso em 2017, que levaram àquela decisão que todos sabem. Outra coisa foi esta decisão que o governo agora tomou, reconhecendo esta especificidade. E se estamos sempre no campo da justiça, volto a esta questão. Se algum concelho merecia ter um plano destes, é o Concelho de Nação, porque incomparavelmente é o concelho do país com maior área ardida. E, portanto, também sobre este ponto de vista, infelizmente para nós, não há quaisquer dúvidas sobre a justeza desta decisão. E, portanto, não valerá a pena tentar baralhar aqui as coisas e baralhar as pessoas, no sentido de que, afinal, até vão ser ajudados e há aqui algum tipo de benesse. Acho que trata-se, uma vez mais, de uma questão de justiça.
União Tomar já não vai ficar de fora da Feira de Santa Iria. A Câmara Municipal aprovou a implementação de um espaço adicional, a conhecida como Tenda Branca, destinada à restauração. Espaço esse que será destinado ao emblema nabantino, que, recorde, tinha perdido no sorteio da atribuição de lugar para o rancho de Mijoelho. Perante a referida exclusão, feita por sorteio, como prevê o regulamento, a autarquia entendeu por bem avaliar outras soluções que permitissem à União Tomar participar na Feira de Santa Iria, num processo explicado pelo vereador Hélder Henriques, da Câmara de Tomar.
Na Feira de Santa Iria existe a Tenda Branca onde funcionam as tasquinhas. Funcionaram o ano passado e irão funcionar este ano. Para aqueles lugares poderiam candidatar-se associações e particulares. Para o lugar 19 apenas tivemos uma associação candidata, que é os Bombeiros de Tomar. Para o lugar 20 só tivemos também uma associação candidata, que é o Sporting Tomar. E para o lugar 21 tivemos dois candidatos, a União de Tomar e a Associação Cultural e Desportiva do Rancho Folclórico de Mijoelho. Diz o regulamento que nestas situações, havendo dois candidatos ao mesmo lugar, se deverá proceder a sorteio. Procedeu-se a sorteio e a União Tomar ficou excluída. No entanto, começámos a ver, atendendo a que foi uma única associação que ficou excluída, que foi a União Tomar, portanto, se conseguiríamos encaixá-la ali numa nova estrutura, que colocaríamos nas proximidades da Tenda Branca, e na verdade vimos que tínhamos condições para isso. Portanto, um espaço semelhante aos existentes, 200 metros quadrados, portanto, fez-se o levantamento do espaço, viu-se que era possível lá colocar, uma vez que a disposição e todos os aspectos inerentes à realização da Feira de Santa Iria já tinham sido aprovados em reunião de Câmara, havia necessidade de trazer novamente à reunião a colocação de um equipamento complementar, acessório, uma vez que todos os outros já estavam aprovados. Portanto, neste momento, sendo aprovada esta proposta, o equipamento será destinado à União.
Em setembro, os workshops do Projeto Maria estão de regresso. O Projeto Maria é uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo que visa criar uma estratégia integrada de intervenção para a área da violência doméstica e do género no Médio Tejo. No primeiro dia de realização do projeto, 18 de setembro, entre as 10 e as 17 horas, no Centro de Inovação e Competências da Floresta Cerquê, Zona Industrial de Sertã, decorre então esta iniciativa, dinamizada por Dália Costa, professora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. A mesma realiza-se sobre o tema Vítimas Particularmente Vulneráveis e tem inscrições abertas até 12 de setembro. A 20 de setembro decorre mais um workshop dedicado às questões legais da violência doméstica entre as 10 e as 17 horas no Salão Nobre dos Espaços do Conselho de Constância. O dia será dinamizado por Elizabeth Brasil, jurista da União de Mulheres Alternativa e Resposta, e tem inscrições abertas até 13 de setembro. Para fechar o mês, a 30 de setembro, o Projeto Maria chega a Alcanena, em concreto ao auditório da Biblioteca Municipal entre as 10 e as 17 horas, com o tema Supervisão e Burnout. A ação será dinamizada por Ricardo Bauto e Bárbara Fernandes, do Laboratório de Ciências e Psicologia Egas Muniz, contando com inscrições abertas até 23 do mês de setembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Museu Municipal Carlos Reis, em Torres Novas, concorreu ao ProMuseus 2019 nas áreas de acessibilidades e inclusão e ainda estudo, investigação e exposições, com os projetos Ponto Acessível, módulo de realidade aumentada para a maquete da Vila de Torres Novas em meados do século XVIII e ainda estudo sobre Carlos Reis. O financiamento aprovado para estas candidaturas foi de mais de 11 mil euros para o Ponto Acessível e superior a 12 mil euros para o estudo sobre Carlos Reis, valores correspondentes a 60% do total de investimento elegível. O programa de apoio ao Museus da Rede Portuguesa de Museus ProMuseus é um instrumento de apoio financeiro que visa incentivar a qualificação dos museus portugueses, contribuir para a preservação do património cultural e melhorar a prestação de serviços públicos. A candidatura Estudo sobre Carlos Reis consiste num projeto de investigação a partir do espólio documental e pictórico do pintor Carlos Reis, patrono do museu desde 1942. Recordo-se que o Museu Municipal Carlos Reis acolheu recentemente o espólio documental do artista e que tem em exposição quase meia centena de obras do autor. O projeto de estudo sobre Carlos Reis é essencial para o desenvolvimento do programa museológico do Museu Municipal Carlos Reis, reposicionando-o como centro de estudo e de documentação a nível nacional, lugar essencial para todos os interessados em estudar e conhecer esta relevante figura da história da arte portuguesa. Por ser inédito, considera-se que o projeto em causa terá impacto também nos circuitos académicos e junto de outras instituições museológicas, uma vez que a obra de Carlos Reis está presente em museus e coleções nacionais e estrangeiras, públicas e privadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Valnor, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, empresa responsável pela recolha, triagem, valorização e tratamento de resíduos sólidos em 25 municípios da região centro do país, apresentou os dados relativos à recolha de resíduos sólidos urbanos no primeiro semestre de 2019, com Vila de Rei a ocupar uma posição de destaque, liderando na recolha de todos os resíduos, embalagens e metal, vidro e papel. O ranking global apresentado pela Valnor mostra que os habitantes de Vila de Rei são aqueles que mais reciclam, entre os 25 concelhos abrangidos, com uma média de 31,55 kg de resíduos já reciclados no primeiro semestre de 2019. Os dados mostram que cada vila regense reciclou já em média 11,7 kg de vidro, 13,8 kg de papel e cartão e 6,5 kg de embalagens de plástico. Os dados apresentados mostram ainda que quer os concelhos com maior número de residentes por quilómetro quadrado ou menor densidade populacional apresentam resultados bastante diversificados, não existindo uma relação causa-efeito entre esses dados e menor ou maior propensão para a separação dos resíduos sólidos urbanos. Ricardo Aires, o presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei, já comentou para a redação estes resultados e esta primeira posição assumida pelo Conselho na Valnor em matéria de reciclagem.
É uma política já antiga. Nós podemos dizer que somos um município que já há largos anos que fazemos sensibilização às pessoas e temos os contentores em todas as aldeias do concelho. não só nas sedes de freguesia, mas também nas aldeias mais longínquas das sedes de freguesia. Por isso, as pessoas estão sensibilizadas para este tema e graças a Deus, os vilarejenses continuam a fazer aquilo que nós pedimos.
Um processo que envolve, sobretudo, também, desde logo, as camadas mais jovens, não é?
Sim, aqui posso dizer, nós trabalhamos desde os meninos que estão no jardim de infância até aos nossos idosos. Por isso, engloba toda a população, não só os jovens, nem só os idosos, mas toda a população.
A este nível, quais são ainda, digamos, as preocupações ou objetivos do município?
Sabe que o ambiente é sempre, todos os dias, tem temas novos. Neste momento, nós que estamos a fazer a reciclagem, penso eu, como deve ser e conforme os números dizem, mas nós já estamos a apostar também na reutilização dos materiais, não só para reciclar, mas agora temos que começar a reutilizar estes materiais. E neste momento estamos a dar os primeiros passos e por isso é o próximo desafio vai ser esse.
Foi aprovado pelo município de Ourém a proposta da revisão do regulamento de atribuição de bolsas de estudo a estudantes universitários, terminado o período de consulta pública a que o documento esteve sujeito. O regulamento de atribuição de bolsas de estudo do município de Ourém, atualmente em vigor, já conta com 22 anos, pelo que, no entender do Executivo Municipal, carece de ser atualizado e reformulado de forma a dar resposta aos desafios atuais e alterações legislativas ocorridas, facilitando aos jovens ourienses o acesso ao ensino superior. A presente proposta de revisão define o processo de atribuição de bolsas de estudo para estudantes residentes do Conselho de Ourém no âmbito dos apoios sociais para a frequência de cursos ministrados em instituições de ensino superior público, particular ou cooperativo. O município de Ourém decidirá, em função das respectivas disponibilidades orçamentais, o número de bolsas a atribuir, sendo o seu valor de 50% do valor da propina máxima anualmente fixada para o primeiro ciclo de estudos do ensino superior público nos termos legais em vigor. O documento será agora submetido à apreciação na Assembleia Municipal de Ourém.
Rádio Web, a primeira a informar.
As piscinas municipais descobertas de Alvaiázar vão encerrar ao público a partir do próximo dia 2 de setembro, de forma a dar-se início às obras de requalificação e modernização dos respectivos tanques e demais espaços exteriores deste equipamento municipal inaugurado no início dos anos 90 e que se assume como uma das infraestruturas com maior taxa de utilização do concelho, usufruída por milhares de pessoas durante a época balnear. A empreitada vai assim permitir fazer face a um conjunto de deficiências diagnosticadas há vários anos, anualmente minimizadas, mas que agora, com esta intervenção de caráter estrutural, poderão ser definitivamente resolvidas. As obras irão incidir fundamentalmente sobre a renovação de canalizações e equipamentos relacionados com a circulação e tratamento das águas, incluindo a reformulação das características dos tanques e das zonas de estadia. A intervenção, que terá uma duração previsível de 4 meses, está orçada em mais de 331 mil euros, sendo que o município de Alvaiázar conseguiu que o projeto fosse financiado a fundo perdido, num montante que ascende a mais de 179 mil euros no âmbito do programa BEM. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.